Obrigado, senhor presidente, público que nos acompanha, senhores deputados, deputadas. Temos muitos assuntos para falar. Hoje nós tivemos a reunião das comissões conjuntas sobre a Previdência, tantos pontos importantes para tratar, direito dos servidores aí que estão na iminência de uma aposentadoria e que devem ser preservados, reforma da Previdência, sim, mas com justiça e preservando aqueles que deram uma vida de trabalho ao serviço público, seja na área da saúde, da educação, da segurança pública, em todas as áreas. O servidor público não é um peso, ele faz parte das realizações do Estado de Santa Catarina. As coisas aconteceram em Santa Catarina, porque tem ali o bom servidor público para fazer esta prestação desse serviço. Às vezes julgamos todos por um ou outro, por alguns, e, infelizmente, problemas tem em todas as categorias, mas nós temos, sim, o servidor público como aquele que movimenta e faz o Estado acontecer. Ter uma justiça eficiente, justa, ela tem que ser tão rápida quanto justa, talvez um pouco mais demorada, mas justa é o que é mais importante. A saúde que funcione, e nós verificamos aqui agora, nesse período de pandemia, a importância da saúde do nosso Estado, a valorização dos bravos enfermeiros, médicos, quantos profissionais perderam a vida enfrentando essa calamidade pública da pandemia, do Covid. Nós vemos na educação os destaques que Santa Catarina tem, a dedicação, o envolvimento dos professores, de todos que lidam com a educação, a segurança pública, que é referência e um dos motivos de grandes investimentos no nosso Estado, e que mexe a segurança pública na vida das pessoas, direta e indiretamente. Direta, porque no dia a dia nós queremos ter tranquilidade, nós queremos ter paz, nós queremos poder ir ao trabalho, ao estudo, à família, e a segurança pública é fundamental. E, inclusive, mexe no patrimônio das pessoas, porque quem tem um imóvel num estado como Santa Catarina, numa das cidades de Santa Catarina que tem boa segurança pública, esse imóvel tem um valor. A pessoa que tem um mesmo imóvel, com a mesma metragem, no município, num estado, sem a mesma segurança pública, aquele patrimônio passa a ser de um valor bem inferior. Então, tudo isso, qualidade de vida, educação, saúde, segurança, mexe com a vida das pessoas, inclusive com o seu patrimônio. E são servidores que fazem esse trabalho, que fazem de Santa Catarina esse destaque e que nós temos que valorizar. Por isso, a minha luta em defesa dos profissionais do Estado nessa reforma da Previdência necessária, tem que ter equilíbrio, tem que ter justiça e tem que ter uma transição de uma forma equilibrada para não prejudicar aqueles que já estão há 30 anos ou mais no serviço público e, de repente, vão ter uma alteração. Tem aberrações? Tem que mudar. A requerida é uma aberração. É você ser promovido a coronel sem ter contribuído, se aposentar como coronel, e que nós estamos aí desde que foi implantada a requerida, acho que já com quase 300 aposentadorias, deputado Sopel, requerido, que é um absurdo. No meio militar, ele chama o pijama de ouro. É um absurdo. Então, tem coisas que nós precisamos mudar. Tem coisas que não podem ser do jeito que é. Agora, ao mesmo tempo que nós estamos tributando o aposentado, que vai contribuir para o IPREV, deputado Berlando, que ganha acima de um salário mínimo, daí nós estamos mantendo a requerida para um coronel que ganha R$30 mil por mês. Então, nós temos que ser justos. A Previdência quer equilibrar a arrecadação e despesa, então vamos buscar onde efetivamente está o furo dessa despesa. Por isso que é importante fazer. Deputado Lima, não sei se queria usar da palavra. Tá? E só rapidamente, então, eu me inscrevi ali. Eu, final de semana, deputado Sargento Lima, deputada Marlene, estive lá em São João do Oeste, em Porã do Oeste, aquela região, fui a São José do Cedro, Guaraciaba, Palmasola, Anchieta. E domingo eu saí às 10 horas de São Miguel do Oeste e cheguei às 23h30 aqui em Florianópolis, passando pela 163, pela 282, pela 470, cheguei ali em Campos Novos, disse hoje eu vou pela 470. É um caos, deputado Berlando. Nosso Estado, com a produção que tem, com o que representa para o país, o descaso que estão as rodovias federais, é um absurdo. E o pior, que nós cobramos, já fizemos ofício, moções, e quando você cobra, a discussão não fica uma discussão conjunta para querer resolver o problema. Não, mas é culpa dos governos do PT, ou não é culpa de agora? É culpa de todo mundo. É culpa de todo mundo. Nós estamos com as nossas rodovias um caos desde o governo do PT, só que agora nós estamos 2 anos e meio de governo Bolsonaro, e o ministro Tarcísio todo dia mostra obras a nível desse Brasil que são importantes, de regiões que precisam, mas Santa Catarina merece um pouco mais de respeito, até pelo resultado eleitoral que deu ao presidente Bolsonaro. Nós temos que dar uma resposta. Tem um vídeo aí feito pela Rádio Centro-Oeste que eu faço questão de mostrar, e é essa realidade que nós estamos encontrando no extremo oeste e que eu encontrei na vinda aqui na 470, está igual. Isso aqui é da última chuva, esse aqui é o acesso lá de São José do Cedro, aquela via marginal, mas a rodovia está assim. Esse aí é um vídeo feito pela Rádio Centro-Oeste, que eu tirei, ó, caminhão, transporte, o progresso, a produção do nosso Estado passando por essas rodovias. Não é admissível que Santa Catarina esteja recebendo só isso. Nós, Santa Catarina, enviou ao governo federal, no ano 2020, 69,8 bilhões em arrecadação de impostos federais. Não tem 1 bilhão de investimento em Santa Catarina do governo federal. Então, a disparidade entre o que o nosso Estado está arrecadando e o que a União está investindo no nosso Estado é muito pouco. Nós não podemos aceitar isso. E eu vi na publicação, ah, mas é culpa do PT, culpa é todo mundo. O PT deixou a desejar, 470, a Dilma veio várias vezes aí, disse que ia inaugurar, marcou data. Em 2012, eles iam inaugurar a 470. E nós estamos até hoje com esse problema. E agora, infelizmente, o ministro Tarcísio está devendo, e as pessoas parecem que ficam com medo de cobrar, porque daí já vem essa questão, não tem que ter questão partidária. Eu votei no Bolsonaro, fiz campanha para o Bolsonaro e acho que ele tem que dar uma resposta. Para mim, ou ele não sabe, mas sabe. Eu me dou ao trabalho. Quando eu pego o Twitter, quando eu pego o Instagram, o Facebook, eu marco todas as publicações do ministro Tarcísio com alguma dessas notícias das rodovias de Santa Catarina. Daqui a um dia ele vai pedir lá para me bloquear no, nas redes sociais, porque toda publicação dele eu entro com alguma publicação. Agora estamos ali, parece que amanhã querem trancar 470, né, deputado Dier, naquela ponte lá na divisa da Piúna e Ibirama, fizeram os vídeos que a ponte está com sérias dificuldades. Tem que levar, passei aquele vídeo ao superintendente Denit em Santa Catarina, pedindo providência, e nós temos, sim, que efetivamente cobrar o que é direito dos catarinenses. Sim, agora não é época de política, agora é época da União, do Estado, fazer pelos catarinenses e dar o que a Santa Catarina, o que é de justiça. Obrigado.
Um minutinho, por gentileza, deputado. Olha, eu vejo aqui, ó, nós somos em 4 deputados aqui, 5 praticamente do Oeste, porque nosso deputado de Ibirama também usa muito aquele trecho da 470, Sargento Lima, que também representa a Joinville e a região. Definitivamente, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós, deputados estaduais, podemos promover uma reunião em Brasília com os deputados federais, Sopels, com os senadores de Santa Catarina, temos o Jorginho Melo, que é muito próximo, e qualquer outro senador, junto com o governador, junto com a vice-governadora, e os 40 parlamentares, não tem a caminhada dos prefeitos em Brasília, não tem a caminhada dos vereadores agora, que vão para lá. Então, eu sugiro que a gente, Marlene, nós, os 14 deputados da bancada do Oeste, a gente levante esse assunto para promovermos, deputado Maurício, uma reunião em Brasília com o ministro e com o Bolsonaro. Não é possível que Santa Catarina... Eu tenho vergonha de falar para empresários que sou deputado estadual em Santa Catarina, porque eles passam por aquele trajeto ali, deputado Gerri. Tem uma grande fábrica de imóveis lá do extremo oeste, depois de São Miguel do Oeste, Bandeirantes. Bandeirantes?
Bandeirante.
O Lauro da Visão não dá mais para transitar nesse pedaço. Então, alguma coisa a gente precisa fazer. Eu gostaria de me colocar à disposição para a gente levantar esse assunto numa próxima reunião. O ministro vem aí, vem andar de moto, o presidente também, mas precisamos resolver o problema das, pelo menos dessas BRs, que é a 282, a 470, no trajeto Curitibanos a Brunópolis. Ontem faleceu uma pessoa porque capotou um caminhão lá, e está aqui no meu celular a imagem do motorista. Então, não é mais possível. A gente precisa fazer alguma coisa.
Obrigado, deputado. O Marques, lá da Visão Móveis, a Móveis Rem de Mondaí, que traz para o Brasil inteiro. Imagine um grande empresário de outro estado, de outro país, descer no aeroporto em Navegantes e subir até Curitibanos ou até Chapecó. Qual é a imagem que vai levar de Santa Catarina pelas nossas rodovias? Ouça a deputada Marlene Fenck.
Só para corroborar também, né, o deputado Maurício acabou de falar que andou aí durante o final de semana. Na semana retrasada, eu também fui naquele trecho da 163. Aquilo é deprimente, né? Aquele trecho de São Miguel até Dionísio, tu tem que escolher o buraco para, né, para ver se tu escolhe o menos profundo. Então, é uma coisa que me junto também ao sentimento de impotência mesmo, da gente não saber mais nem o que fazer. E estamos aqui agora com o deputado, também nosso coordenador da bancada. Eu acho que o deputado Berlanda tem razão, acho que a gente precisa realmente fazer, deputado Fabiano, ele sugeriu que a gente marque uma reunião com a bancada federal e que eles, ou com, né, com o Fórum Parlamentar Catarinense e com o ministro Tarcísio, para que a gente, se tiver que ir, vai a Brasília, pode ser virtual, a gente pode fazer virtual, não precisa nem ir para lá, né? Mas promover realmente uma reunião para a gente conversar, para tentar ver se tem uma solução, ver se tem um encaminhamento, para a gente não ficar, né, sempre fazendo a mesma coisa. A gente dá entrevista em rádio, toda vez é a mesma coisa. E a 163, e a 282, e a 350, a 161, a 160. né? Claro, essas são estaduais, mas as federais a gente precisa, acho que, realmente sentar. E o ministro Tarcísio, lá em Chapecó, para quem esteve lá, ele garantiu que a 163 não irão faltar recursos para a 163, para a recuperação da 163. Mas nós precisamos que ele nos traduza isso, né? O que isso significa, né?
Mais dois minutos pelo assunto relevante.
Obrigada, senhor presidente. O que acho que é pedir mesmo, o que isso significa, né? Quanto vai ser efetivamente investido, quando vai ser investido, para que a gente também possa dar com isso uma satisfação para a sociedade. E não só isso, que se resolva a situação, né? Que é uma demanda, como o senhor muito bem disse, não é de um governo nem de outro. Nós também estivemos no governo durante um período e também não foi resolvido, mas acho que nós estamos aqui agora e nós temos que fazer alguma coisa agora. Então, corroboro as palavras tanto do Berlanda quanto do deputado Maurício e parabenizo por levantar mais uma vez esse tema, que a gente já está cansado, mas tem que continuar.
Obrigado, deputada Marlene. E a minha esperança, quando o deputado Tarcísio foi a Chapecó, era anunciar, não falou dos 100 milhões que nós aprovamos nessa casa, nós que estão até fazendo boquinha, onda para pegar, vamos usar um termo aqui do deputado Ivanato, né? Ele é mais, até foi conhecer o esse final de semana, teve lá a nossa região, muito bem-vindo lá. Mas o Tarcísio, o que ele disse? Não vai faltar recursos para a BR, mas não vai faltar. Já está faltando, está parado, né? Então, tem 15 milhões lá para a obra agora, daí ele disse que vai terminar o trevo, o elevado viaduto São José do Cedro, e vai partir em direção a Guarujá do Sul. É um absurdo. Você pegar os 100 milhões que foram votados nessa casa aqui, mais 100 milhões do governo federal, dá o valor da obra. É 220 a 250. Então, acho que está faltando mais vontade e respeito para com Santa Catarina por parte do governo federal. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Pois não, deputado.
Eu só queria corroborar as palavras do deputado Maurício Kudillac. Realmente, nós estamos sentindo falta do governo federal. Temos infraestrutura. A 470, senhor presidente, aí entre a Piúna e Ibirama, é um perigo, é um atentado à vida, o negócio é buraco em cima de buraco. 470, nunca ficou nesse ponto. E entre as 10 rodovias, as 10 piores rodovias de Santa Catarina, 11 estão no Grande Oeste Catarinense. Então, a situação realmente de mobilidade está complicada no Estado, tanto no Estado quanto no governo federal, um abandono da região oeste catarinense. E na visita que fiz ao extremo oeste catarinense, pude presenciar a força política do deputado Maurício Kudillac na região, senhor deputado.
Senhor presidente, pela ordem.
Pois não, deputado Gério.
Da mesma forma, né, o deputado Maurício foi muito feliz, deputado Ivan Natsa, 470. Eu acredito, deputado Ivan, que é o pior momento, Sargento Lima, que nós estamos vivendo. Pior momento. E posso falar porque moro em Ibirama. E esse trajeto ali de Apiúna até Ibirama é o pior. E o pior problema que estamos encontrando é com muitos acidentes. Então, a deputada Marlene foi feliz. Eu acredito que nós todos temos que nos unir, não criticando ninguém, não falando, pelo amor de Deus, o nosso propósito, todos nós agora, é podermos encontrar uma solução para a nossa BR-470. Não estamos nem falando da duplicação até, nós estamos falando da manutenção de Indaial, principalmente até Pouso Redondo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Permite só mais intervenção, senhor presidente?
Pois não, Ivan.
Já que nós estamos com tempo. Amanhã, quinta ou sexta-feira, o governador Carlos Moisés vai a Blumenau para dar ordem de serviço para continuidade das obras da S68, a Via Expressa, uma luta constante aqui da Assembleia Legislativa, dos deputados que representam o Vale do Itajaí. Então, é um momento de muita felicidade para a região, a presença do governador Carlos Moisés lá, a ordem de serviço para continuar a obra S68, que parou em 2016. Então, queria agradecer, né, ao governador Carlos Moisés, a todos aqueles que se envolveram para que a obra recomeçasse. e nós vamos receber o governo lá com muita festa, muitos fogos, muita alegria, porque é uma obra muito esperada para a região metropolitana de Blumenau, a continuidade da SC-108. Então, em nome da minha comunidade, quero agradecer a decisão do governador de determinar a continuidade das obras da SC-108, a Via Expressa em Blumenau, que era uma obra muito aguardada por todos. Obrigado.